Bom, eu não vou entrar muito em detalhes sobre o Caibalion. É a palestra que nós temos maior número de visualizações no YouTube, que eu não conheço, quem não conhece, e recomendo que entre no canal da Nova Acrópole no YouTube e que conheça, porque é uma palestra muito interessante. É basicamente um livro, o Caibalion, escrito em 1908, baseado em máximas herméticas. O que são máximas herméticas? Máximas escritas por um sacerdote egípcio chamado de Hermes Trismegistus ou Hermes Trimegistus. Ambas as formas são bem encontradas. E esse sacerdote, que tinha grande sabedoria, passava essas leis aos seus discípulos, passava uma série de ensinamentos aos seus discípulos, com muito sigilo, por medo que esse conhecimento fosse mal utilizado. Num determinado momento, no início da Idade Média, houve um aparecimento de vários manuscritos, de várias informações, não tantas assim, mas algumas, que foram depois coletadas no Renascimento e receberam o nome de Corpus Hermeticum, que são alguns dos ensinamentos de Hermes Trismegisto. Aí, em 1908, três pessoas fizeram, digamos, uma síntese dessas sete leis, comentadas, muito bem comentadas, e esse livro, que é fininho, mas que é de uma utilidade fora do comum, foi lançado então em 1908 e até hoje não para de vender. Agora, embora seja um sucesso de vendas, compreendê-lo não é tão comum nem tão fácil quanto comprá-lo. Então, quando me dispus a fazer essa palestra, foi porque, em primeiro lugar, li o Caibalion e achei fantástico, achei uma leitura marcante, fundamental. E, em segundo lugar, percebi que as pessoas tinham dificuldade de compreendê-lo. Resolvi passar adiante essa compreensão e esse ganho que ele gerou na minha vida. Tá certo? Então vamos lá, vamos falar do tempo, não vamos muito nos alongar nesse preâmbulo, nosso tempo não é tanto hoje. Gostaria de observar para vocês, vocês lembram das sete leis? São sete leis cujo sentido é administrar e relacionar todas as coisas do universo manifestado. Segundo o Egito, não haveria nada na sua vida que escapasse, nada na vida das estrelas, nada na vida do cosmos que escapasse ao enquadramento em uma ou mais de uma dessas leis, às vezes em todas simultaneamente, que é o mais comum. Então vamos começar falando da mais importante delas, que é o mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Esse primeiro princípio, que fala que as coisas nascem na mente, é evidente que aí também nasce a nossa administração, a nossa gestão bem-sucedida de tempo. Então, quando vocês pensarem por que o meu tempo é tão desorganizado, por que eu não consigo tempo para fazer nada, por que sou tão ineficaz na administração do meu tempo, por que me angustio tanto com isso, pense que o primeiro lugar que está desorganizado é a sua mente. A organização das ideias, a organização do pensamento, a capacidade de pensar de maneira clara e lógica, a capacidade de implementar aquilo que pensou, é a raiz do que vai ser o seu tempo depois disso. É muito difícil imaginarmos uma mente muito caótica, muito desorganizada, que gere uma vida organizada. Não teria como. De onde sai essa ordem? Isso é bastante óbvio, né? Até lugar comum. Mas nem sempre a gente lembra disso. Vou organizar o meu tempo. Você está trabalhando para se tornar menos disperso, que é o primeiro lugar da história? Carl Jung falava uma expressão que eu gosto muito, que lhe dizia, corpo e mente juntos. Você está trabalhando por isso? Para que você esteja presente na tua vida o tempo todo? Está trabalhando para controlar as ideias invasivas? Bom, dá para trabalhar para fazer isso? Dá. Esses maus hábitos que você adquiriu tiveram um antes e podem ter um depois. A dispersão é um hábito social muito facilmente adquirido. Somos todos muito dispersos. Hoje colocamos a culpa da tecnologia nas redes sociais, no aparelho celular. Olha, pode ser que isso tenha acrescentado algumas fontes de dispersão a mais. Mas a verdade é que quem quer ser disperso encontra formas para fugir do plano concreto e viajar no plano mental em qualquer momento histórico com aquilo que ele tem em mãos. Encontra formas para fugir da realidade. Então, essa tendência à dispersão, você pode colocar nas suas metas de 2020 um controle, exercícios de concentração. Eles existem muitos. Aí pela internet você vai achar um monte. Recomendo que vocês escolham bem. porque às vezes tem alguns que são um pouco bizarros, um pouco fora do comum. Recomendo que escolham os mais simples, em geral são os mais eficazes. Particularmente recomendo uma técnica que é o tratac. O que vem a ser o tratac? Tratac é um círculo com um ponto no centro. Você desenha uma circunferência perfeita num pedaço de papel e coloca um ponto bem central. A ideia é que por alguns segundos, muito pouco, 1 ou 2 segundos, você se concentre tanto nesse ponto que você veja desaparecer a circunferência. Entenderam? Um papel com um círculo com um ponto no centro. Você coloca uma pequena fita adesiva, cola isso numa parede, ou faz um triângulozinho, coloca em cima da sua mesa. A ideia é que você consiga parar um pouco a mente, parar um pouco os sentimentos, os pensamentos, e por 1 ou 2 segundos pensar apenas naquele ponto. É uma coisa interessante que você começa praticando com esse seu pedaço de papel. Às vezes você vai começar vendo a linha falhando, ficando como que pontilhada a linha da circunferência. Depois de você muito insistir, não desanimando, porque as primeiras vezes são um fracasso. Você não vê coisa nenhuma, você quer se concentrar, o ponto duplica, porque você força só a vista e não a mente. Aí fica desanimado, isso é impossível. Continua insistindo, sem muita expectativa. Faz por 2, 3 minutos. Isso não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Você vai dizer, mas é uma grande bobagem eu, com esse monte de coisa que eu tenho para fazer, ficar 2 ou 3 minutos olhando para um pedaço de papel com um círculo e um ponto no meio. Você vai ver que não é desperdício de tempo. Que a partir do momento que você for logrando melhores resultados, pega um livro e vai ler depois, que você vai ver que você vai ter melhores resultados. E você começa pelo mais difícil, um simples ponto. Depois fica muito mais fácil concentrar em qualquer outra coisa. Bom, você está num local, numa sala de espera de um médico, de um dentista, não tem como você levar esse papelzinho, todo mundo vai achar que você é esquisito. Pegue um ponto qualquer que esteja na parede. Aquele lugar que um dia teve um preguinho, ficou uma marca, uma manchinha da parede. Faça a mesma coisa com esse pontinho. Tente não ver a sanca do teto, não ver os limites da parede, ver apenas aquele pontinho. Qualquer lugar dá para você praticar isso. É interessante porque te ensina a ir tomando as rédeas da sua mente. Todos nós passamos por aquelas experiências de estudante, de ir para a biblioteca e nos colocarem dentro daqueles caixotinhos de madeira que tem as laterais fechadas. E quando você olha, está cheio de coisas escritas no caixotinho e você, ao invés de ler o que tem que ler, fica lendo o que está escrito no caixotinho. Fulano ama ciclana. Fulano esteve aqui. Ou seja, é impressionante. Não existe fórmula externa que possa tirar a nossa dispersão. O método é um treinamento de uma musculatura, como se fosse uma ginástica. A musculatura de dominar as suas formas mentais. Treine concentração. E tome cuidado com outros vícios, que estão atrelados, é claro, à dispersão, que são hábitos, por exemplo, de formas mentais circulares. Aprenda a romper com essas formas mentais, há exercícios para isso também. E uso muito de pegar as formas mentais e imaginar que estou fazendo uma bolinha com elas. E puff, arremetendo no universo. E ela vai fazer um círculo, porque o universo é circular, e vai voltar para mim. Mas quando volta, eu já ocupei esse espaço da atenção com alguma outra coisa positiva. Críticas, pensamentos negativos, são terríveis, são sorvedores de energia. Sabe por quê? Já expliquei isso para vocês em várias palestras. Existe uma espécie de uma antípoda entre a razão e a emoção. Quando a razão, ou seja, você está disperso, a razão pura desce, as emoções sobem. E quando você pensa em coisas negativas, as emoções que vêm são as mais rebeldes, as mais difíceis de dominar. E quando você entra nesse estado de sentimento negativo que a crítica gera, que o pensamento circular gera, você fica altamente desconcentrado no plano mental. E quando as emoções negativas sobem, a mente se retira. Então é péssimo, você desconcentra completamente. Todo tipo de pensamento negativo, pensamento circular, críticas, visões negativas da vida, pessimismo, tudo isso é muito ruim para a concentração. Gera um vício, daqui a pouco você está viciado em pensar coisas negativas. E outra coisa que eu recomendo tomar cuidado também é com a fantasia. Fantasia é aquela vida artificial que você criou para fugir dessa quando ela se mostra muito chata. Chega um determinado momento que você vicia de uma forma tal que já não consegue mais ficar preso nesse plano. Você está tentando se concentrar, pumba, a mente voa para um dos seus personagens. E você fica envolvido ali, aquilo tem uma liga, tem uma atração emocional que você não consegue se desprender. Isso gera situações, inclusive, um pouco perigosas do ponto de vista psicológico. Então, vá trabalhando com técnicas, com exercícios para combater essas coisas e organizar a sua mente. O princípio do mentalismo nos ensina aí sobre o tempo, que a primeira coisa que você tem que organizar é o seu plano mental, com certeza. Portanto, coloque aí no seu planejamento do ano novo. Combater os vícios mentais. Bom, o que mais? Correspondência. Vocês lembram que a correspondência, bem resumidamente falando, é aquela que falava a respeito do que o que há acima há abaixo, o que há no todo há na parte. A similaridade, a equivalência entre as coisas da vida. Eu vou entrar em detalhes, aqueles que querem saber mais das leis, recomendo a palestra do Caibalion. O que a correspondência pode nos ensinar em relação a isso? Aprenda da natureza. Como é que a natureza faz as coisas? Ela quer gerar um tempo de plantar, um tempo de colher, que ela delimita um prazo para isso, um ciclo para isso, com data de início e data de fim. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de vida física, que é o dia, tempo de descanso, que é a noite, tempo de ação, tempo de recolhimento, que são os ciclos de primavera, verão, outono e inverno. Ou seja, a vida tem ciclos. E ela coloca nesses ciclos aquilo que é mais propício para ser feito, mais apropriado para ser desenvolvido por cada ser. Ou seja, onde a natureza oferece um berço perfeito para que atividade? E para que todos os seres possam se alinhar com ela, desde os vegetais, os animais, inclusive o homem. Nosso corpo também tem ciclos. Aprenda com isso. E do ponto de vista psicológico, moral, emocional, também aprenda a trabalhar com ciclos. Quais são os meus ciclos de maior tranquilidade psicológica, por exemplo? Onde é que as atividades ficam mais brandas, quer no meu trabalho, quer na minha vida familiar? Onde eu posso ter um tempo para um pouco de lazer, um pouco de reflexão, para ouvir as minhas músicas prediletas? E os trabalhos que tenho que fazer? Aquilo que exige inspiração, que exige um grau de criatividade e inteligência maior, qual é o ciclo do ano mais apropriado para isso? Planeje os seus ciclos, tanto do ano, quanto do mês, quanto do dia. Falo bastante sobre isso no curso de administração do tempo. Veja numa semana qual é o dia mais propício, por exemplo, para uma leitura maior. Nos outros dias, uma leitura mínima. O ideal é não parar, manter o ritmo. Qual é o dia do mês, qual é o período do mês que é mais propício para fazer uma atividade que exige muita energia mental ou outra que exige muita energia física? Trabalhe com a natureza. Você também faz parte dela. Conheça os seus ciclos. Tem tempo para plantar sementes. Os animais não têm sementes, mas eles têm a fecundação para cumprir com seus instintos. Veja qual é o momento mais propício para fecundar sua mente, para gerar obras, para gerar ideias, para gerar trabalhos, aquilo que você quer construir. Descubra o seu tempo de plantar, descubra o seu tempo de colher. Conheça os seus ciclos pessoais, os seus ciclos até da vida inteira. Falamos sobre isso também lá no curso. Ou seja, delimite ciclos. Eu vou realizar essa atividade começando nesse ponto e terminando aqui. Evite o perfeccionismo que faz com que a gente ache que nunca o tempo é suficiente. A natureza não fica protestando porque não deu tempo suficiente para a primavera. Quando chega o momento, a primavera finda e dá espaço ao verão. Aprenda com essa disciplina que a natureza tem, de buscar os momentos propícios, os ciclos propícios, aproveitar as energias favoráveis e fazer as coisas que tem que fazer dentro daquele tempo delimitado. Isso seria o gênero no plano da gestão do tempo. Observe, pense um pouco a esse respeito, que você vai perceber, a gente fala bem mais nisso lá no curso. Você vai perceber que a tua vida também tem os seus ciclos. Se você não se alinha com ele, você está dando murro em ponta de faca. Se você não vê os ciclos da tua vida e não se alinha com eles, você está andando na contramão do tempo. e com certeza está dispensando muito. Que mais que nós podemos falar aqui? A vibração. Isso é uma outra coisa interessante. O princípio da vibração. Tudo no universo vibra, do mais concreto até o mais sutil. E nós sabemos, falamos lá no Caibalion, aqueles que assistiram sabem disso, que a nossa consciência também tem um padrão vibratório. E que a evolução humana consiste exatamente em saber em que patamar a tua consciência está vibrando. Ou seja, se eu falo para você um belíssimo ensinamento de um mestre, aquilo que de mais bonito eu conheço, alguns vão vibrar diante disso e outros vão ficar apáticos. Ou seja, existe uma vibração propícia. Se alguma pessoa muito mais sábia que eu dissesse alguma coisa, talvez eu ficasse apática, não entendesse, não conquistei essa vibração tão sutil. Então, um dos elementos que a gente percebe na gestão do tempo, que eu recomendo a vocês não esquecerem disso, é aquele conceito de disciplina que sempre passo. Disciplina é fazer tudo o necessário para manter a sua consciência elevada. Olha, não tenha dúvida, se a sua consciência está elevada, tudo que você fizer a partir desse plano vai ser mais eficaz, vai ser mais inteligente, vai ter uma melhor produtividade, vai ser mais criativo. Ou seja, a gestão do tempo com a consciência elevada é muito maior do que a com a consciência lá embaixo. Inclusive por aquilo que a gente já falou lá atrás. Porque quando a consciência está elevada, as emoções grosseiras não têm espaço. As emoções grosseiras são muito excitantes, tiram tua lucidez. Não dá para você estar com a consciência elevada e sentindo cólera ou paixões violentas, ciúmes, nada disso. Consciência elevada rejeita esse tipo de emoção muito rasteira. Portanto, ela propicia a maior lucidez. E com a maior lucidez, você toma as melhores decisões, inclusive e principalmente sobre a gestão do teu tempo, que é a tua vida. Aí você desperta todos os potenciais que qualificam o seu tempo. E aí tem muitas coisas, a gente fala muito sobre isso no curso, mas que eu poderia adiantar para vocês aqui, que é, por exemplo, cuidado com a maneira como você levanta, não levanta de qualquer maneira, ainda que seja um minuto, uma musiquinha do lado da sua cama, uma pequena oração feita de coração, nada meramente decorado, pode ser até alguma coisa criada por você naquele dia, um pequeno poema, sua mente tem que tocar alguma coisa muito elevada. Entenda que quando o seu pé toca o chão, a consciência tem que tocar os céus, ao mesmo tempo. Tá? Se tem que ser com o pé direito ou pé esquerdo, isso eu não vou opinar porque eu não sei. Mas seja lá qual for o pé que você coloque no chão, a sua consciência simultaneamente tem que tocar os céus. Porque esse é o nível de consciência com que você vai se lançar para a vida. Mesma coisa antes de dormir. Porque o teu sono, se ele vai ser restaurador, se você vai amanhecer bem, depende muito desse momento antes de dormir. Eleve a sua consciência para que o sono seja realmente restaurador, para que você não acorde com aquela sensação de que está mais cansado do que quando se deitou, porque isso torna o seu dia absolutamente improdutivo. E muitas noites de sono assim acabam com o seu tempo, acabam com o seu planejamento, acabam com a sua produtividade. Além disso, você pode se programar para 3 vezes por dia, de vez em quando, parar e pensar: onde é que está a minha consciência? Deixa eu elevá-la agora. Sempre lembre, você tem que ter aquelas coisas inspiradoras que, quando você pensa nelas, elas turbinam a sua consciência, puxam para cima. Sempre lembre, a coisa que mais tem que nos preocupar é elevar a vibração da nossa consciência. Porque a partir de lá de cima, tudo que for feito vai ser muito mais objetivo, produtivo, inteligente, criativo e humano, que é talvez o atributo mais importante daquilo que fazemos. Bom, o que mais podemos falar? Polaridade. O princípio da polaridade, que fala a respeito dos polos, vocês devem lembrar que se falava, por exemplo, que o ódio e o amor são dois polos de uma mesma coisa, que o quente e o frio são as duas pontas do mesmo termômetro. Nós podemos usar isso em relação ao tempo como? De uma maneira muito simples. O principal ensinamento do princípio da polaridade é como reverter a polaridade de uma ponta à outra. Então imagine que é um termômetro. Você tem, quando você percebe que em alguma atividade ou em todas, seja lá o que for, faça uma análise bastante concreta, você está com uma lentidão muito grande, você está se arrastando. Por trás disso tem uma série de coisas, motivação, forma de enfrentar a vida, é claro. Mas, com todas essas coisas, inclusive, você pode pegar e dizer: eu vou levar esse meu comportamento lento a um estado de bom tempo, de tempo ótimo. Não é para levar a lentidão para a rapidez. A rapidez é uma outra ponta do eixo, ela é um excesso também. Andarmos estressados e correndo para tudo é um erro. Isso nos desgasta. Então você vai imaginar que você vai tirar a tua vibração da lentidão para o ponto do tempo ótimo, do tempo certo, que você faz as coisas com tranquilidade, mas sem se arrastar pela vida. E aí você vai ter que fazer duas coisas. Em primeiro lugar, não duvide que você pode fazer isso. Em segundo lugar, observar cada processo teu. Terminei de fazer toda a minha rotina matinal. Antes de sair de casa, ou assim que eu chego no trabalho, eu pego um papelzinho e anoto. Uma das coisas fundamentais para quem é disperso é lançar mão do recurso do papelzinho. Quando você anota, as coisas se concretizam. Fica muito mais fácil de você controlar. Aliás, eu recomendo para quem é disperso que ande com um bloquinho debaixo do braço. Ah, eu faço tudo no meu computador, olha. Mas caiu a bateria do celular, falhou alguma coisa, a bateria do computador descarregou, falhou a luz, seja lá o que for. Eu sei que vocês estão me achando antiquada, mas para essas pequenas anotações do dia a dia, um bloquinho pequenininho resolve e não tem como dar errado. Desculpe aí aqueles que querem fazer de forma mais moderna, estão livres para fazê-lo, mas eu não abro mão do meu bloquinho. Quando você entra num ciclo de dispersão, o bloquinho é um companheiro e tanto. Ou seja, pegando como exemplo, esse tempo que você tem, na hora que levanta da cama, a hora que consegue colocar o pé para fora de casa para ir para o trabalho, anote todos os procedimentos que você faz. E pare para pensar sobre eles. Isso aqui que eu faço, precisava ser feito dessa forma? Não tem uma forma mais objetiva, tão eficaz quanto, não vai fazer as coisas mal feitas, tão eficaz quanto, ou talvez até mais, mas mais objetiva, disso não gastar tanto tempo? O que que está tomando meu tempo para eu levar 10 minutos fazendo uma coisa tão simples? Isso aqui, por que eu faço isso? Isso é realmente necessário ser feito nesse horário? Será que não haveria um momento no dia ideal para fazer isso, que não é esse, que é o um momento de maior pressa e está me fazendo retardar demais, ter que acordar cedo demais ou perder a hora? Vá processo por processo, questionando os seus processos. E, se necessário, reconstruindo. Se necessário, não é se possível, porque possível sempre é. Você é um ser humano. E o ser humano tem a possibilidade plástica de reconstruir a si próprio e a sua vida muito maior do que vocês podem imaginar. Muito maior. Um dia desses comentava com o meu público, apenas como um exemplo para vocês, foi uma história recente que me aconteceu. Dois fatos. Primeiro, a palestra que fiz sobre Leonardo da Vinci. Voltei a lembrar desse personagem que tanto admiro, que a humanidade inteira tanto admira, né? E normalmente nós olhamos, é um ser excepcional, sobre-humano, com habilidade para fazer tantas coisas. E eu sempre pensei isso, a vida inteira. Aí lá pelas tantas, no início desse ano, vocês sabem, eu fui convidada muito gentilmente para escrever o roteiro de uma peça teatral. Vocês sabem a experiência que eu tinha de peça teatral? Zero, zero, zero. Nunca tinha nem pensado nisso. E essas pessoas me deram essa maravilhosa oportunidade, eu comecei a pensar nisso, ler roteiros de peça, me concentrar nisso. E começaram a vir as ideias e comecei a fazer e fiz. E saiu um roteiro que, modéstia à parte, eu acho que ficou bem bonzinho, ficou bem interessante. Isso me deu uma reflexão muito profunda, combinando com a história do Leonardo da Vinci. Eu pensei, será que era só o Leonardo da Vinci que tinha mil possibilidades? Ou nós temos mil possibilidades, todos nós? E aí eu parei para perceber que o maior problema que impede a gente de abrir a nossa caixinha da Vinci é a falta de confiança que temos em nós mesmos. Não paramos para pensar que da Vinci era um humano, ou seja, membro da nossa mesma categoria, seres humanos. Tinha uma grande confiança em si próprio, de que qualquer coisa que ele quisesse, ele poderia fazer. E de fato pôde. Concentrar-se nisso, colocar o seu coração nisso e fazer com a maior qualidade do mundo. Ah, eu não vou fazer como faria Leonardo da Vinci, tá bom. Mas eu garanto que se você se concentrar, observando os detalhes das coisas, começar a fazer um curso de desenho, começar a fazer esboços, 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 concentrando-se no detalhe das coisas, isso é até bom para combater a dispersão. Começar a fazer esboços Olha, daqui a algum tempo, que eu não saberia precisar quanto, você vai estar desenhando bem razoavelmente. Nunca vai chegar um gênio, talvez não tenha vocação para isso, quem sabe até tem. Ah, e se eu quiser compor uma melodia? Olha, observa como as pessoas que sabem compor fazem, aprende, claro, um pouco de música, começa a observar os sons que existem dentro de você, começa a sentir um pouco da vibração da música dentro de você. Vai passar aí um tempinho, variável de cada um. Mas você vai ver que num determinado momento talvez faça coisas até boazinhas. Pode não virar nenhum gênio da música, mas pode fazer. Você tem um universo de possibilidades dentro de você. Simplesmente, estrategicamente, elegemos aquelas que, nesse momento, são mais favoráveis para o nosso desenvolvimento como seres humanos e mais necessárias para a nossa sociedade. Mas que somos um infinito de possibilidades e que basta a gente acreditar em nós mesmos, mas acreditar e depositar nossa confiança profunda, não naquilo que estamos nesse momento, mas nessa possibilidade adormecida que existe dentro de todo ser humano, que é a condição humana em si. E essa questão de acreditar possível transformar aquilo que você é, naquilo que você sonha ser, contanto que seja algo humano, ou seja, que te faça progredir nessa escala de humanismo, te torne o um ser humano mais completo, isso aí é impressionante como dá para fazer. Né? Então você pode transformar qualquer procedimento lento da sua vida num procedimento muito mais pensado, muito mais eficaz, muito mais objetivo. Pegue um momento do seu dia como teste e faça. E coloque na cabeça, eu vou ter esse momento, essa 1 hora do dia, mais eficaz possível e imaginável. Vai ficar tão bom que eu vou poder ensinar para os outros como é ter uma boa rotina matinal. E acredite nisso. E comece a trabalhar com a imaginação, com a criatividade e depois com a vontade para implementar. Disciplina, vontade. E você vai simplesmente se reconstruindo. Tá? Então dá para trabalhar com a polaridade e não me venha com essa história, ah, mas eu faço essas coisas há anos. É bom, você engatinhou por anos e um dia começou a andar. Você olhou para aqueles símbolozinhos que estavam nos papéis, nas revistas, nos livros, por anos sem entender nada. E um dia aprendeu a ler. Sempre tem uma última vez de um procedimento antigo e uma primeira vez de novo. Não interessa o que você faz há anos. Você não vai ficar prisioneiro da inércia das coisas mal feitas. Isso é uma prisão, é uma escravidão, sem apego a limitações, por favor. Apegue-se a virtudes, apegue-se ao futuro. Porque assim fica mais fácil de você tracionar e ir para lá. Sem apego a limitações. Você fez por anos, décadas. Tá bom, mas agora não vai fazer mais. Por quê? Porque eu quero. Eu posso. Eu tenho essa capacidade. Está dentro das, digamos assim, características técnicas do meu aparelho humano, que é essa personalidade que nos foi dada. Ela pode se transformar, e muito, e num sentido positivo. O que mais nós temos aqui? O próximo, a próxima lei é o ritmo. Vocês lembram, aqueles que já assistiram Caibalion, que se fala do pêndulo, da excentricidade para um lado e para o outro. Isso é o ritmo. Uma das coisas complicadas é toda a nossa vida tem ritmos, inclusive a vida física. Algo que não tenha um ritmo em nós provavelmente provocaria a nossa morte. O ritmo do coração, por exemplo, o ritmo peristáltico, o ritmo da transpiração, o ritmo de tudo que existe em nós. Nossa vida segue ritmos, e se esses ritmos falham, alguns podem ser fatais. Ou seja, também do ponto de vista psicológico, moral, espiritual, que é o plano onde você vai mexer no seu tempo, também você tem que encontrar em que ritmo você está. E se você pretende transformá-lo, que é aquilo que estávamos falando na polaridade ainda há pouco, pretende acelerar o seu ritmo, primeiro você tem que achá-lo. Não achei, não tenho ritmo nenhum. Então conquiste um ritmo simples, um patamar em que você está. Ah, eu só acordo às 9 horas da manhã. Tá bom, então vou acordar às 9 horas da manhã por um período, aí é um mês. Não tem 9h30, não tem 9h10, nem 9h05. Eu vou adquirir disciplina com aquilo que eu consigo fazer agora. Vou adquirir um ritmo. É 9, é 9. Não é 8h55 nem 9h05. Vou acordar nesse horário, vou ter um alarme. Quando ele tocar, eu vou me levantar rapidamente e vou firmar esse ritmo por um período. A partir do momento que você conquistou um ritmo, você pode programar e acelerá-lo. Mas acelerar o ritmo é uma coisa que tem que ser feita com habilidade e aos poucos. No Caibalion falo muito sobre isso. A natureza não dá saltos. Conto a respeito daquele episódio que muitos de vocês já conhecem, da escadaria do Templo de Dendera, no Egito, que é uma escadaria grande, mas os degraus são tão pequenininhos que dá a impressão de que você está andando no horizontal. Ou seja, pequenos degraus e brinde cada pequena vitória. Se é a questão, por exemplo, da hora de acordar, agora eu consegui acordar às 8h45 e não às 7. A natureza não dá saltos. Se você sai de 9 para 7, no dia seguinte você vai dormir até 11 horas ou até meio-dia. Porque quando você puxa a polaridade, a pendularidade com muita força, ela vai compensar do outro lado. Então, se você quer reconstruir esse ritmo que você primeiro sedimentou, vai fazendo pequenos progressos e brindando a vitória. Dilua esses seus progressos para um prazo maior e vai fazendo com solidez, de maneira que você não sinta nenhum tipo de violência, nem tendência a voltar, vai sedimentando cada novo patamar como algo conquistado. E lentamente você vai acelerando o seu ritmo. Então você tem que observar como funciona o princípio do ritmo. Em você. Não tenho ritmo nenhum. Cada dia eu faço as coisas de um jeito. Bom, adquire um. Começando onde você está. Adquire um. E a partir daí, quando você se sentir bem seguro em relação a isso, comece a fazer pequenas mudanças. Conduza a si próprio como quem conduz uma criança. Não dá para arrastar a criança muito rápido. Ela dá birra, ela cai no chão, ela não faz nada. É com muita calma, conduzindo a criança que aprendeu a dar um passinho. Para agora é dar dois passinhos e não sair correndo. Tenha delicadeza consigo mesmo, não provoque traumas nem rupturas. Vá conquistando a confiança em si mesmo através das pequenas conquistas. Um aceleramento, uma retomada de um ritmo mais próprio daquilo que você necessita, mas num prazo que isso se faça de forma natural. Estão aí os egípcios que nos ensinam isso com tanta sabedoria. Causalidade. Eu falo bastante sobre isso no Caibalion. A causalidade, que diz que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, é muito parecida com a lei do karma indiana. Ou seja, as coisas, em determinado momento, aquilo que frutifica hoje foi plantado, teve uma semente. E aquilo que frutificará amanhã, estamos plantando agora. Tem que observar bem as sementes que estamos cravando na terra para saber o que esperar do futuro. Do nada não sai nada. A conversa fiada de que saem coelhos de dentro da cartola é uma mentira. Não existe mágica propriamente dito. Magia é magna ciência. É simplesmente uma técnica, um conhecimento que você ainda não adquiriu. Assim como para a Idade Média, um computador como esse seria magia. É simplesmente um conhecimento que a gente ainda não adquiriu. Portanto, não acreditem que vão nascer flores se você não plantou nada. A partir disso, o que a gente faz em relação ao tempo? A gente começa a perceber que causas eu estou gerando agora para que haja perda ou ganho de tempo no futuro. Uma boa dica é toda vez que você perde tempo com alguma coisa, anota isso no seu bendito bloquinho. E depois para pensar qual foi o momento em que você gerou esse fator de perda de tempo. Sabe aquela coisa de chegar em casa com um objeto na mão e jogar em qualquer lugar, depois eu arrumo? E depois gastar horas para encontrar aquilo, às vezes até dias. Um dos casos mais críticos disso que eu conheço é o tal do documento. Às vezes você tem uma oportunidade de alguma, sei lá, uma vaga de emprego, ou mesmo uma coisa que você quer adquirir, sei lá, precisa dos tais documentos, toda hora precisa. E eu coloquei numa gaveta qualquer por aí. Deixa eu achar isso. Qual é o risco até de você perder oportunidades? Então, isso é um tira-tempo horroroso. Gente remexendo gaveta, feito um louco, jogando tudo para fora para poder encontrar documento, infelizmente não é uma coisa incomum. Então, tome consciência no momento que vier esse teu pensamento. Vou colocar aqui, depois eu arrumo. Isso é um pensamento semente de perda de tempo no futuro. Não, tem nada disso. Aquilo que está na minha mão vai sair da minha mão para o lugar certo. Porque eu posso gastar 5 minutos para fazer isso agora, mas me poupa horas no futuro, talvez até dias. Então, não plante semente de desordem, porque isso vai te tomar um tempo danado no futuro. O que mais que podemos ver em relação a isso? Falta de manutenção nos aparelhos e na casa em geral. Nossa, e você precisa, né? Aquela geladeira, ela começou a dar um defeitozinho. Não, hoje não, estou sem tempo. Semana que vem, e vai ali se virando, deixando ela funcionar do jeito que dá. Um belo dia, puff! Você acabou de fazer as compras do mercado, cheio de carne lá dentro, e o teu freezer ou a tua geladeira simplesmente não funcionam mais. Porque você não consertou quando ele deu os primeiros sintomas de que estava com problemas. Que aí corre, aí falta o trabalho, aí aquele transtorno todo, porque vai perder tudo aquilo que está lá dentro. Tem prazo, está fazendo calor, aquilo ali vai estragar tudo, um prejuízo enorme. Ou seja, quanta gente passa por isso. E as coisas da casa? Aquela maçaneta que não funciona, e um belo dia você fica trancada ali dentro do toalete, porque a maçaneta solta na sua mão e ninguém consegue encaixar nem consertar. Vai atrás de chaveiro de plantão. Quantas coisas, gente. Quanto tempo tem que você viu que aquela bendita maçaneta estava com problemas? Assim também a manutenção, por exemplo, da higiene de um local, da limpeza da sua casa, que você vai deixando acumular. Não, hoje estou cansado. Às vezes, no primeiro dia, seria um paninho para passar nos cantos. No segundo dia, junta mais coisa. E 5 dias sem manutenção, você vai ter que parar e fazer uma faxina de horas, que poderia ser um pouco mais espaçada se você tivesse o hábito de fazer pequenas atitudes de limpeza todos os dias, pequenas atitudes de manutenção. É a manutenção da tua saúde. Às vezes, pode perder coisas muito preciosas. Enfim. O que que esse princípio da causalidade está nos dizendo quanto à gestão do tempo? Não plante sementes de perda de tempo. Observe aquilo que você está fazendo e observe lá na frente quanto isso vai te custar quando arrebentar de uma vez, quando você precisar e não achar, quando você cair doente numa cama, quando todas as suas compras estragarem na parede, na geladeira, ou quando você passar a noite inteira dentro do toalete porque não tem chaveiro de plantão. Pense, pense nas consequências das sementes que você está plantando agora. Isso é uma boa coisa para colocar no seu bloquinho também e começar um processo de mudança de hábitos. Coloque isso no seu planejamento de 2020. Pare de colocar só coisas que você quer ter, viagens que quer fazer. Tá bom, essas coisas são boas, mas são consequências de você ter um razoável controle de si próprio. Lembrem que eu falo bastante também que o controle do tempo, que é um recurso energético, é muito parecido com o controle do dinheiro. Segue mais ou menos a mesma lógica. Tá? Então, para implementar aquilo que você prevê no futuro, tanto de recursos quanto a vida, quanto de recursos materiais, tudo isso passa por esses mesmos princípios. Essas 7 leis, daria para fazer, por exemplo, as 7 leis do Caibalion aplicada a uma economia pessoal razoavelmente eficaz. Daria também. São então, mais ou menos os mesmos princípios. Tá? Sétimo princípio. Princípio do gênero. Vocês lembram que o princípio do gênero dizia que tudo aquilo que é criado no universo manifestado é a combinação de dois elementos, masculino e feminino, yin ou yang, ou seja, da combinação dos gêneros, da tese, da antítese, da tese, da antítese, nasce a síntese. A criação, a renovação das coisas no universo nascem do princípio do gênero. E o que é o gênero aplicado ao tempo? Vocês imaginam o que seja? Normalmente vocês vão ver que o gênero, não estou falando de sexo, gente, estou falando dessa polaridade no universo. O gênero associado ao masculino tem a ver com a iniciativa. E o gênero associado ao feminino, quanto ao tempo, bem entendido, tem a ver com a manutenção, com levar as coisas até o final. Perceba que ambas as coisas são complicadas. Primeiro, uma pessoa não ter iniciativa para sair da inércia e começar algo novo. Vai ficar se repetindo eternamente ou vai deixar seus sonhos todos morrerem. E outra coisa é a pessoa ter muita iniciativa e depois entedia e não sabe dar a manutenção àquilo que ele começou. Ambas as coisas são um caminho de desperdício de tempo muito grande. Você acha, vou começar e alguém vai dar continuidade. Não, quem é responsável pelos seus sonhos é você. E daqui a pouco você vai ter uma vida que é um cemitério de sonhos abandonados pelo meio do caminho. É você que tem amor por eles. É você que sabe onde vai chegar com eles. Não espere que alguém vai dar continuidade àquilo que você fez. Tudo aquilo que você começa, tenha preparado também todo o seu arsenal para continuar caminhando com isso até chegar a bom termo. E o outro caso também existe, aquela pessoa que fica esperando alguém tomar uma iniciativa para ele saber o que fazer. Vai dar só manutenção a coisas que talvez ele não entenda muito bem o propósito delas, talvez não sejam nem tão úteis quanto ele imagina, talvez ele se decepcione com elas lá na frente. Ou seja, ambas as coisas, perceba. Ah, eu sou bom só para começar, não existe ninguém assim. O homem é um ser criativo. E se você quer fazer alguma coisa com o seu tempo, quer construir a si próprio, quer construir uma vida que tenha valido a pena, você vai ter que saber iniciar, vai ter que saber dar manutenção. Isso no mundo antigo era muito comentado, porque havia povos bárbaros que eram especialistas em invadir. Invadiam, saíam saqueando tudo e iam embora. E os romanos, eles tinham essa concepção que era interessante. Invadiam, sim, mas depois faziam ali colônias e davam manutenção à sua presença ali. E por isso construíram um grande império. Pegue os bárbaros. Quem construiu o grande império? Os romanos construíram um grande império, um dos maiores da história da humanidade. Sabe por quê? Tinham a iniciativa e tinham a capacidade de manutenção. Isso fez com que eles expandissem como nação, como civilização. Então é um elemento que também a gente tem que observar em relação a isso. Esses dois pontos, que é da iniciativa e da manutenção, também enquadram uma outra especificidade do gênero, que é o gênero mental. Também observe isso. As coisas que eu estou fazendo partiram de ideias minhas, ou eu só estou dando manutenção a ideias do coletivo, a ideias do meio? Eu nunca sonho com algo grandioso e nunca tenho iniciativa de começar a caminhar na direção daquilo que eu sonho. Não esqueçam que a gente tem uma função, estamos aqui para sair mais humanos do que entramos. E tornar o próximo mais humano do que é através do nosso exemplo. Tornar o mundo um lugar um pouco melhor, um pouco mais humano. Deixar rastros humanos no mundo. E você tem uma forma de fazer isso que é só sua, que ninguém tem. Cada ser humano tem dentro de si um mistério, uma resposta, uma nota. Isso é um pouco lugar comum, mas é um fato, é uma boa comparação, eu acho. Uma nota para que a vida seja sinfonia. Então, num determinado momento, a gente tem que parar e pensar o que me falta como ser humano? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Se eu morresse amanhã, eu estaria feliz com o que eu fiz na minha vida até agora? Qual é o meu sentido de vida? Onde eu quero chegar? E a partir dessa reflexão profunda, criar sonhos próprios. E esses sonhos próprios que trabalham sobre o aperfeiçoamento necessário que você deve fazer em si próprio e como pode beneficiar as pessoas à sua volta, tomar a iniciativa de caminhar para eles. Depois dar manutenção aos seus próprios sonhos. Vou dizer para vocês, e não estou sendo melodramática, embora pareça. A sociedade está lotada de pessoas dando manutenção a péssimas ideias do coletivo. A péssimas ideias. Ideias, às vezes, superficiais, banais, contraproducentes do ponto de vista humano, e a gente dando manutenção a essas ideias, passando adiante, vigiando, implementando coisas que, na sua origem, são muito mal pensadas, são muito superficiais, sofrem às vezes de banalidade, sofrem às vezes até de má intenção. E por falta de capacidade de termos essa iniciativa no plano mental, ideias próprias, refletir sobre a vida e criar suas ideias próprias, ficamos com uma mente de um gênero só. E com um gênero só não se gera nada. Sobretudo, você não gera a si próprio, que é a sua função no mundo. É necessário renascer. Nós nascemos como físico, precisamos renascer como psíquico, moral, espiritual. Em algum momento temos que nascer, como seres humanos de verdade. Desenvolver aquilo que nos falta para cumprir com a expectativa que a natureza tem conosco. Eu gostaria de finalizar essa reflexão lembrando a vocês que aí vem um ciclo muito interessante. Você vai dizer, ah, não, isso não é nada da natureza, foi construído pelos homens. Sim, foi construído por homens que talvez entendessem mais de ciclos do que nós. E, portanto, tem valor, sim. Vocês percebem que esse nosso próximo ciclo aí, desses próximos dias, vai vir Natal, ou seja, um convite a renascer, e vai vir Ano Novo, um convite ao tempo novo. E o tempo só é novo quando a gente aceitou anteriormente o convite para renascer. É claro que você não precisa fazer isso só no Natal e no Ano Novo, mas o momento está tão convidativo. Renasça, acredite que você pode fazer isso. Insira novas possibilidades e depois dê um boas-vindas de braços abertos. Pode vestir branco para simbolizar essa renovação, essa pureza, como um símbolo para você. E aceite esse tempo novo, pleno de possibilidades, porque você se renovou e agora está disposto a encarar o tempo e trabalhar com o tempo de uma maneira mais qualificada, mais próxima do ideal do ser humano. E com certeza a sua vida vai render muito mais. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que seja útil, que seja uma boa reflexão de fim de ano. Lembrem que nós estamos aqui fazendo um esforço bem continuado para que essas ideias que vivemos possam ser compartilhadas e possam ser um chamariz para subir, nem que seja um pequeno degrauzinho. Eu espero que todo o seu trabalho, todo o seu tempo também possa te trazer essa mesma gratificação que vocês me dão. Que vocês possam ser um chamariz para que as pessoas à sua volta cresçam, nem que seja só um pouquinho. Já vale uma vida. Muito obrigada.